Tem oportunidade de trabalho de coordenador técnico do Centro de Referência de Assistência Social de Borro da Fumaça. Vamos entender como funciona. Já está ao telefone conosco a coordenadora de assistência social de Borro da Fumaça, Sayonara Freitas. Sayonara, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom, que oportunidade é essa, Sayonara? Me parece que é um processo seletivo para contratação temporária, é isso?
Isso, é. Nós, o CRAS, né, ele precisa, na verdade, todos os equipamentos de assistência social hoje é exigido uma equipe completa. Uhum. Em 2022, nós fizemos um concurso, tá? E como quem preencheu essa vaga, hoje ela está em benefício. Então, devido à demanda, à organização da equipe, nós precisamos desse coordenador. Então, nós estamos fazendo um processo seletivo temporário até essa pessoa retornar ao trabalho.
Como é que funciona para as inscrições?
Nós temos as inscrições do dia 10 ao dia 12, né? Então, o que, que necessita? Ter escolaridade de nível superior, experiência em gestão pública e coordenação de equipe. E vai ser por títulos, né? Por tempo de experiência, tempo de serviço, gestão pública, coordenação de equipe. Daí tem uma equipe, tá? Que foi, né, nomeada. Tanto cada serviço tem uma pessoa responsável que vai avaliar a documentação.
Inscrições podem ser realizadas até quando e como faz?
Isso, as inscrições, então, vai ser do dia 10 ao dia 12, das 8 às 11h30, das 13 às 16h30, na Rua 20 de Maio, 690, na sede da Coordenação da Assistência Social. Uhum. E qualquer outras informações, né? Nós temos o telefone 3434-4804, que também tem um WhatsApp, que pode conversar com a gente.
Sayonara,
e ter mais informações.
Perfeito, ok. Aproveitando o contato, qual é hoje a realidade da assistência social do município? Temos famílias que são assistidas, quer dizer, qual é a realidade social, né? De linhas gerais em relação a Borro da Fumaça, os atendimentos que são prestados.
Nós somos um município, né, de porte 1, tá, pela classificação, nós temos em torno de 20 mil habitantes, considera até um município tranquilo, né, porque hoje a gente tem bastante oferta de emprego, e o nosso serviço de referência é o CRAS, né, que é a porta de entrada para os benefícios. Aqui a gente fornece, faz o acolhimento, passa as informações dos benefícios, né, do governo, do estado e o municipal também. E então, assim, ó, além da gente fazer esse trabalho social, né, dos benefícios, o benefício eventual, que é a cesta básica, a gente também fornece o leite, a fralda, né, não só o alimento básico, que é a cesta básica no período emergencial, né? Que é a nossa lei municipal, e como todas as outras, a cesta básica é um benefício eventual, é no momento que a pessoa está passando uma necessidade, tá? E passa toda uma avaliação técnica, né? Nós temos um assistente social, nós temos psicólogo, nós temos todos um acompanhamento. E nesse determinado período, eles também avaliam se a pessoa precisa passar, se está com necessidade ou na saúde, ou na educação, ou até mesmo para o mercado do trabalho, né? A gente faz um acompanhamento com a família. Então, a gente acredita que hoje o nosso município não está assim, não tem uma situação com pessoas em muita vulnerabilidade social, porque tem todo esse acompanhamento e todo esse trabalho.
A senhora falou que é classificada como porte 1, né? O que significa essa classificação?
É a quantidade de pessoas do município, de quantos a gente tem. Hoje a gente está em torno de 18, já está com 19 a 20 mil. Então, tem porte 1, porte 2, uhum, tá? E cada porte, o equipamento se torna maior, né? Então, hoje a gente tem um CRAS com equipe completa, tá, que é o assistente social, um psicólogo, um coordenador e um administrador, que trabalha na administração e um zelador. E se fosse porte 2, já teria mais CRAS para atender a demanda do município, tá? Então, é isso que se torna, dependendo da quantidade, né, de população do município, ele vai aumentando o porte.
Entendi. A porta de entrada da assistência social é o CRAS, né?
Isso, o CRAS. E o CREAS, nós temos o CREAS também no município com uma equipe também toda completa. Então, é quando os vínculos, né, quando já teve um rompimento, alguns problemas, rompimento de vínculo, alguns outros critérios, né, daí encaminhado para o CREAS. Mas o primeiro seria o CRAS, uhum, que faz todo esse trabalho de acolhimento, de verificar se a família está com outras necessidades, documentação, todo esse acompanhamento antes. E se depois, né, se for verificado que tem algum outro problema de violência na família, né, como abuso, como trabalho e outros, é encaminhado para o CREAS, que daí o CREAS faz outro acompanhamento. Uhum. E hoje a gente tem a gestão, né? Na gestão hoje a gente tem também uma assistente social, que também faz um trabalho com a família também, onde faz os mapeamentos, né, junto com o CRAS e o CREAS.
Eu costumo dizer que, claro, não em todos os lugares, mas em alguns lugares, as pessoas muitas vezes até criticam de maneira geral o governo, seja local ou nacional, mas nem sabem que podem estar contempladas com algum benefício. Então, quer dizer,
isso mesmo.
Tanto para Morro da Fumaça, mas eu acho que isso vale para geral, né, para o Brasil, pro Brasil inteiro, porque geralmente são benefícios federais. Tudo vale, quer dizer, para saber se pode ser enquadrado num benefício ou outro na assistência social, a base principal é o valor, é a renda, é isso ou não?
Na verdade, assim, ó, como eu falei para vocês, para os benefícios, a base é a renda. Uhum. Mas como eu falei anterior, que tem a lei municipal, né, que são para todos os municípios, tipo assim, a cesta básica, ele é um benefício eventual, uhum, né? Que ele não é mensal. Às vezes até alguém nos questiona, mas eu, né? Claro, ele pode até receber mais vezes, mas passa por uma avaliação. E nem sempre um que tem uma renda maior, em determinado momento, ele não vai precisar de uma cesta básica. Ele pode estar passando por um momento de doença, ou um momento difícil, ou outro atendimento da assistência social. Uhum. Então, assim, ele é, né, temporário, não quer dizer que é só de vulnerabilidade financeira, né? Ele é um temporário. Então, mas hoje os critérios realmente para os benefícios são critérios de renda. Uhum. Mas por isso que tem um assistente social, um psicólogo todo para dar esse, fazer essa avaliação. Uhum. E até hoje, assim, também um dos benefícios que às vezes, eu vou fazer o cadastro único, né? Mas eu não tenho direito, não é só para a cesta básica, eu não tenho direito à cesta básica, eu não tenho direito ao Bolsa Família. Não, é para outros critérios, né? É para a carteirinha do idoso, é para uma bolsa estudantil. Então, assim, é a porta de entrada, mas para todos os usuários. Hoje, todos têm direito de fazer o cadastro. Não necessariamente só para um Bolsa Família, só para uma cesta básica, só para um auxílio funeral que a gente fornece também. Claro que o critério de renda tem um critério de renda, mas tudo tem uma avaliação social.
Certo. Bom, para encerrar, são 8h20 da manhã. Sayonara, aqui em Uruçanga nós temos uma característica aqui na cidade de algumas famílias de fora, né? Vieram para cá, por exemplo, especialmente do Nordeste agora. Já faz algum tempo, mas esse ano também tivemos mais, recebendo mais pessoas de fora. Morro da Fumaça tem isso também, não?
Nós temos também. Tem essa rotatividade também, tá? Inclusive, agora a gente está recebendo algumas famílias do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Como acredito que outros municípios também, porque sempre tem um parente, tem, né? Mas a gente tem essa rotatividade também, tá? Tanto a gente tem de outro, não só de outros estados, né? Mas também temos haitianos, temos outros, né? Outros imigrantes também.
Uhum. Perfeito. Bom, conversei com a coordenadora da Assistência Social de Morro da Fumaça, Sayonara Freitas. Sayonara, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Marconi. Bom dia.
Obrigado a você e fica à disposição.
Um abraço.
Tá certo.